E a gente vai falar hoje sobre um assunto que interessa muito as pessoas, doutora Daniela, que são as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, muitas delas são flores, comestíveis, a tal da urtiga, né? Os capins que muitas vezes vêm por aí, o espigão, eles ganharam fama, pronto, ok. Mas nem todo mundo sabe quais são realmente as que têm maior valor nutricional, se tem de verdade maior valor nutricional. E se caso a gente identifique que realmente é uma boa investir nisso, conhecer as punks, doutora Daniela, como usar e qual escolher, levando em consideração nossa região, nem todas têm aqui, né?
Beverly, tu sabe que as punks são um grupo de alimentos que está bastante em alta agora, nesse momento, em função de todo esse contexto de buscar uma alimentação saudável, de a gente também buscar opções que tenham valores nutricionais maiores, alimentos que tenham, que sejam mais naturais, não sejam simplesmente cultivados. E a gente também tem que pensar na questão financeira e ambiental, né? Porque até um tempo atrás, muitas dessas espécies vegetais, elas eram consideradas quase como ervas daninhas. E de uns 10, 15 anos para cá é que se começou todo esse movimento para se estudar realmente, do ponto de vista científico, o valor que tem na inclusão desses alimentos para alimentação. Fazendo um link, né? A rúcula que hoje a gente come e que existe um cultivo da rúcula, que é folha verde, né? A rúcula há anos atrás poderia ser incluída como uma punk. Que num primeiro momento ela era um vegetal folhoso que crescia no meio de outros canteiros, de outros produtos, né? E aí começaram a explorar e cultivar ela numa escala comercial, tá? Então, só para dar um exemplo. Um outro exemplo também que tem muito a ver aqui com a nossa região, que tem a questão da colonização italiana, é o famoso pissacam, né? Que é o radite do mato. O radite do mato também, ele tem um cultivo diferente, ele brota espontaneamente, né? Em lugares assim mais alagadiços, né? E ele também pode ser considerado uma punk, né?
Então, e refogadinho fica bom,
fica
ainda
bom. Então, fica bom. É aquela questão assim de a gente, no bom sentido, abrir o nosso pensamento, abrir o nosso olhar, pensar fora da caixa, que nem a gente sempre fala, porque existem várias alternativas que muitas vezes a gente até desconhece.
Então tem gente que já tá comendo punk e nem sabia.
Nem
rúcula
sabia.
E o radite do mato são punks, entre aspas.
São punks que foram aculturadas, vamos dizer, né? Então a punk, ela deixa de ter, pro alimento ser considerado punk, ele não pode, no bom sentido, ter essa conotação de cultivo comercial como a rúcula tem hoje. Então, entendi. Isso não quer dizer que quem está nos ouvindo não deva comer rúcula. Foi só um exemplo que eu quis fazer de coisas que a gente não se dá conta, né? Uhum. A própria língua de vaca, o próprio dente de leão, a cabuchinha, o próprio hibisco. Então, todos esses vegetais também fazem parte do grupo das punks, que são centenas de espécies que, às vezes, aqui na nossa região, talvez a gente não tenha a apresentação de um elemento que tem lá na região norte, nordeste, mas só para a gente pensar que existem alternativas.
Agora, antes de a gente avançar, doutora Daniela, falamos sobre plantas que eram punks e começaram a ser produzidas de forma convencional. A diferença é que aí, para produzir, elas muitas vezes levam questão do veneno. É isso, né? A diferença é essa?
E o cultivo, ele é numa escala comercial. Numa escala comercial, não. Uma escala maior. Porque, às vezes, a gente tem uma horta na nossa casa e também cultiva a rúcula, por exemplo, mas para o nosso consumo próprio. É quando ela é cultivada e não quando ela brota espontaneamente.
Então, perde valor nutricional entre essas duas possibilidades,
Beverly,
ou não?
Eu até não daria para dizer que perde ou não valor nutricional. Então, entre a gente comer um vegetal, como, por exemplo, uma rúcula, uma alface americana, um radite normal, qualquer que seja o vegetal folhoso, uma couve, que foi cultivada de uma maneira planejada E tu comer um outro alimento que seja refinado, que seja industrializado, que seja adicionado de uma série de outros elementos, é muito melhor que o tu vegetal. Consuma esse alimento, né? Agora, a vantagem das punks é que elas não têm todos esses aditivos que muitas vezes, mesmo na horta da casa da gente, algumas pessoas usam defensivos, usam fertilizantes químicos. Então, as punks, elas seriam totalmente naturais. Então, isso acaba sendo uma vantagem. Mas é uma vantagem relativa. Entre tu não comer o vegetal e comer um vegetal que tenha a adição desses elementos, eu sempre vou dizer que é melhor que a gente coma. Entendi. Né?
Isso é que pode ter também outros inconvenientes, né? A gente sabe que o agrião é um problema que muita... Por exemplo, estou usando agora um exemplo do agrião, que muita gente tem receio de consumir, porque muitas vezes onde ele acaba nascendo também pode ser lugares que possam trazer contaminantes, né?
Claro. Então, aí vai toda a questão da gente ter o cuidado com a higienização, né? Que não é porque um alimento ele é orgânico que ele também não precise passar por um processo de higienização, que é diferente de uma esterilização, né? Mas uma lavagem mínima em água corrente, folha a folha, isso aí é o mínimo que tem que ser feito, né? Entendi. Independentemente de a gente comprar o alimento num supermercado ou ter uma hortinha no fundo da nossa casa ou um vaso na nossa sacada e cultivar algum desses alimentos, né?
Claro. Doutora Daniela, as punks, no geral, elas ganharam notoriedade por essa questão da facilidade, né? De incluir alimentos diferentes, de pensar fora do quadrado, como já disseste. Mas também elas embelezam muitos pratos, né? Sim. Em especial as flores, né? As flores comestíveis, elas deixam os pratos mais bonitos. Então, pensando agora, já que entendemos o que é uma punk, qual o conceito, como entender essa questão do nosso prato, digamos que a gente queira adotar. Tá, temos X vegetais, já estamos num processo de mudança, vamos também aderir a algumas punks, né? Tem algumas que a gente poderia, pela facilidade de acesso, pela região, usar mais do que outras? Por exemplo, importadas ou fora da região?
Beverly, vai depender muito, assim, do lugar onde a gente estiver, né? Então, a pessoa, por exemplo, que mora numa casa e tem um pátio, um jardim, uma hortinha, e vão crescer, por exemplo, o dente de leão, e ela quiser incluir o dente de leão naquele prato que ela está fazendo, é ótimo. Aquele que mora num lugar onde tem uns pezinhos lá do radite do mato, do pissacã que a gente falou, e quiser comer o pissacã refogado ou como salada, vai depender muito da oferta que tu tiver. Hoje, a gente tem alguns pontos comerciais, principalmente as fruteiras ecológicas, né, e orgânicas, que comercializam esses produtos. Então, se tu também tem a disponibilidade, o hábito de frequentar esses lugares, tu também vai acabar encontrando. Em grandes redes de supermercado, eu, Daniela, nunca vi, tá? Esses alimentos. Mas procurando e criando, assim, uma rede de fornecedores, no bom sentido, a gente pode incluir sem problema nenhum.
Bacana. Na Feira Ecológica, gente, que acontece todos os sábados, tem banquinhas, né? Tem mais do que uma banca que oferece, em especial, as flores, né? Que enfeitam os pratos. Eu sei que muitos restaurantes já começaram a buscar com essa ideia de buscar captar esse público interessado, né? Por isso. Doutora Daniela, sobre o jeito de fazer, então, né? Porque aí a gente pensa assim, bom, vou fazer assim, vou fazer assado, ok? Mas pensando agora no valor nutricional, no melhor jeito de consumir, pensando em saúde, né? Nós falamos, vou usar o mesmo exemplo do radite do mato, né? Eu já consumi o radite do mato e como salada. A gente consegue comer um pouquinho, porque o nosso paladar tá acostumado, ele tem que mastigar muito mais, ele fica amargo, azedinho na boca, então nem sempre a gente consegue consumir muito, consegue comer um pouquinho, né? Então, vale a pena, por exemplo, cozinhar? Perde muito valor nutricional?
Beverly, tudo vale a pena, tá? Então, quando a gente tiver a intenção de buscar esse estilo de alimentação, uma alimentação mais natural, alimentação que se baseia na comida de verdade, de novo, é muito melhor que tu coma um radite do mato ou um outro vegetal folhoso, uma língua de vaca refogada, que vai ter essa mesma apresentação, que é um vegetal assim mais fibroso, né? Com gosto mais amargo. Então, é muito melhor que tu coma isso do que tu deixe de ingerir esse grupo alimentar. Aí, alguma pessoa que vai estar nos escutando vai dizer, mas doutora Daniela, a gente perde alguns nutrientes quando refoga, quando faz algum cozimento, perde. mas a gente ganha em outras coisas, né? Então, eu diria que se tu precisar refogar, se tu precisar acrescentar numa outra preparação, não vai ter problema nenhum, tá? A vantagem de tu consumir o alimento, ela vai ser muito maior do que essa manipulação mínima que ele vai, pela qual ele vai passar.
Olha quanta lógica boa que a gente tem aqui, né? A lógica é a seguinte, punk é bom, mas se tiver que comer punk, por exemplo, e uma batatinha frita junto da mesma composição, acabou com a punk, né?
Exatamente.
Mas é mais ou menos essa lógica?
É, mas assim, claro que a batatinha, a gente vai tentar não comer a batata frita, vai tentar comer a batata assada, né? Vai tentar comprar uma batata que tenha uma procedência legal, que seja de preferência orgânica. Hoje em dia... resgatar aquela coisa de comer os alimentos com a casca. Então, falando na questão da higienização, né? Quando a gente compra os alimentos com essa procedência orgânica, a gente pode manter a casca de muitos deles, né? Então, se a gente fizer a batata, vamos pensar na batata inglesa, tá? Ou na própria batata doce, e mantiver a casca, a gente vai estar mantendo uma quantidade enorme de fibras e de algumas vitaminas nesses alimentos. Então, é tudo uma questão de combinação e bom senso, né? Que é o que a gente tem que nortear a nossa vida como um todo.
Bacana. Doutora Daniela, eu sei que a lógica da punk é a gente usar aquela que a gente encontra na rua, que encontra no terreno da casa. Essa é a lógica,
essa
né?
Essa é a lógica.
Então, se a gente tiver a punk, se eu souber identificar, né? Aprender primeiro a identificar, pode usar, é uma boa dica. O valor nutricional tá garantido.
Tá garantido, é uma coisa que pode fazer. Claro que a gente, quem se interessa, né, tem que buscar informações, né, porque a gente sabe que também existem alimentos que têm reações
alérgicas,
né? Então, não é qualquer plantinha que está crescendo ali no matinho do lado de casa que a gente vai sair e vai adotar como alimentação, né, como alimento. Mas se informar a esse respeito, o próprio Google, né, que democratizou a informação, tem um atlas, né? Então, tu vai colocar lá punks, vai aparecer uma série de imagens para tu identificar quais são os tipos mais comuns e aí tu partir para coletar e preparar e ingerir esses alimentos.
Conversar com os agricultores sempre é uma boa dica,
com
né,
certeza.
Doutora Daniela? As feiras, aliás, são sensacionais, né? Para a gente conversar, aprender, inclusive, a fazer, porque muitas vezes a gente conhece só um jeito de fazer aquele prato, né? Tem outras formas de fazer. Tem até a urtiga, fiquei sabendo que ela é comestível também, né?
Sim.
É, ao mesmo tempo é alérgica, mas se preparada adequadamente, ela se torna comestível. Que coisa, né? Tem alguma dessas plantas que tu goste, doutora Dani, que consuma e que...
Olha, tu sabe que eu gosto muito de comprar flores, né? Pra, como a gente sempre fala, a gente também come com os olhos, né? Então, tu fazer uma salada colorida e dar uma pincelada com essas flores, begônia, cabuchinha... Tu come com os olhos, né? Fica realmente, assim, muito mais atrativa a aparência do alimento, né?
É verdade.
Na família do meu marido, a gente come muito radite do mato, pissacã, né? Refogado, geralmente. Às vezes, vai um baconzinho junto para dar um sabor especial, né? O ora pro nobis também, quando a gente encontra, acaba acrescentando algumas preparações. Eu te diria, assim, que no meu dia a dia são os principais, né? E aí, aculturando a rúcula, né? Como a gente falou também, é uma outra folha que a gente consome muito na minha casa, que hoje já não poderia mais ser considerada... idealmente como uma punk, mas que tem todo esse legado, essa história, né?
Olha que bom saber, né? A médica que não só indica, mas também come, né? Consome, bom. Doutora Daniela, Suzana de Anahec ligou pra cá enquanto a gente falava e ela pede, já explicou, mas eu vou pedir pra reforçar em atendimento aqui a dúvida dela, se tem diferença entre radite do mato e o pissacã, é a mesma coisa?
É a mesma coisa.
Não tem diferença, Suzana. Vai fundo no pissacã.
Isso aí.
Vai fundo. Sabe que eu ganhei esses dias, doutora Daniela, uma sacolada de pissacã. E aí eu comi um pouco com salada, coisa e tal. A gente tempera, bota aquele limãozinho. Mas realmente ela é mais dura, mais fibrosa. Então, tu come um pouco, depois já começa a estranhar. E aí aprendi a fazer uma receita que eu vou compartilhar também, que é um omelete com pissacã. Bota o ovinho normal... refoga o pissacã bem e coloca o ovo por cima e vai que é tua,
com
tafarel.
Com certeza.
Fica muito gostoso.
Outros temperinhos, né? E muitas das punks, elas também podem ser usadas como suco, né? Então, dependendo do paladar que a pessoa tenha, a gente pode fazer os sucos verdes, né? Que a gente sugere sempre que coloque couve ou coloque espinafre. Tu pode colocar punks junto para enriquecer, né? O sabor e o valor nutricional dessas bebidas também.
Nossa, deve ser sensacional. Energia, né?
Com certeza.
Doutora Daniela, e a Ana...
E o aproveitamento, né, Beverly? Porque eu acho que essa questão, como a gente falou também, financeira, né? Uhum. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um orçamento mais apertado. E, às vezes, tu ter à disposição um alimento que tem uma série de vantagens com um custo menor é uma coisa que determina, né?
Nossa, a escolha. Fica aqui a dica. A querida Dona Célia do Centro, doutora Daniela, mandou uma foto linda aqui de um jacarandá, flores de jacarandá para nós aqui de primavera. Obrigada, Ana. E ela te pede, já que falamos, né, de higienização dos alimentos, o que é melhor para fazer essa higienização? Vinagre ou água sanitária? A gente sabe que tem uma proporção de água sanitária misturada com a água, né? Qual a tua dica?
Eu diria que o melhor é usar vinagre, porque a água sanitária, ela até tem uma ação bactericida bastante grande, mas a água sanitária, ela contém cloro. E o cloro é um elemento que, de uma forma exagerada, ele pode ser tóxico para o nosso corpo, né? Então, lavar os alimentos, fazer aquela solução com vinagre, existem sugestões que a gente coloque bicarbonato de sódio, existem outras sugestões que coloquem tintura de iodo, que são todas substâncias que têm uma ação bactericida, fungicida, mas o cloro, na minha opinião, seria a
ele última.
É bactericida, uhum. Ele tem essa ação, né, de ajudar na higienização, mas se ele não for usado de uma maneira adequada, ele pode se acumular no nosso corpo e causar toxicidade.
Então, primeiro vinagre, na ordem, se não tiver vinagre, pode ser bicarbonato, uma colherinha diluída em água,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Ou o iodo ainda.
O iodo, mas o iodo menos também. Porque o iodo também, de uma maneira, se ele não for usado adequadamente, também tem um efeito cumulativo no nosso corpo.
Aquela questão das proporções,
exatamente.
Né? Então, para não errar, Ninha, vinagre e bicarbonato, isso. E era isso, né? Vai pro abraço. Olha, tem uma ouvinte querida que eu não vou... Ela não me mandou o nome aqui. É, o telefone dela é o 99121-63. Olha que linda horta aqui, doutora. Ela diz, olha, eu fiz o meu canteiro de dente de leão, minha salada preferida, e mostrou aqui pra gente. Bacana isso, né?
Com certeza. A pessoa muito cria bacana. O costume, né? Incorpora esses alimentos ao seu dia a dia.
Muito legal. E tem o pessoal mandando aqui, nossa, tem várias pessoas participando. A Estela do bairro Rosário. Oi, Estela, bom dia. Ela diz, olha, parabéns pela escolha do assunto. Uma dúvida, as azedinhas também podem ser usadas? Aquela que a gente comia quando era criança, não sei se tu comeu outra vez. Eu comi muita azedinha. E quanto ao bulbo da azedinha, né? Dá pra consumir também?
Dá
só
pra
florzinha?
Consumir.
Dá pra também?
A flor e o bulbo.
Então, é uma punk.
É uma punk.
Azedinha tá valendo, Estela. Se tiver, olha, fiquei até com vontade de comer azedinha de novo. E a quem fez o jardim de dente de leão aqui, a horta, foi a Bernardete Barcarolo.
Parabéns.
Bacana, né? Muito legal. A todos os demais que participaram, mandando bom dia, dizendo que estão com a gente também, muito obrigada. Doutora Daniela, a gente vai encerrando aqui a live, agradecendo a Maria de Lourdes Rec também, que acompanhou toda a live aqui, lembrando a todos que esse conteúdo ele fica disponível na biblioteca de vídeos do Facebook. Então, se você gostou, fez sentido pra você, não para em ti, né? Compartilha com outras pessoas, pega o link e manda, olha, tem punk, como é que deixa de ser, que é informação direto da especialista, a doutora Daniela Capes, que é médica nutróloga e oncologista. Doutora Daniela, obrigada pela presença,
Beverly,
viu?
Beverly, eu que agradeço, como sempre, para mim é uma alegria estar aqui.